Nós queremos agora ouvir vocês com comentários, perguntas, sugestões, pedindo que todos sejam bastante objetivos, para que a gente possa ouvir o máximo de pessoas possível. Por favor, vamos começar.
Guilherme Franco Neto, Ministério da Saúde, da SBS. Eu gostaria de dialogar bastante com a colocação da professora Lígia Bahia, da necessidade da saúde estar participando de fóruns, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em função dos desafios que nós temos. Por exemplo, o professor Fachini trouxe aí a questão da insegurança alimentar, olhando pela questão da ausência de nutrientes. Mas nós temos uma situação gravíssima do Brasil, que é a questão da exposição a agrotóxicos que nós vivemos nesse momento. Possivelmente, provavelmente, todos nós aqui temos índices acima dos recomendados pela OMS, em função da enorme carga do uso de agrotóxicos que nós temos. E eu acho que é de fundamental importância que esse indicador seja também trabalhado do ponto de vista da questão da segurança alimentar no nosso país.
Na verdade, bom dia novamente. Eu queria fazer uma intervenção breve em relação ao que o senhor falou e o doutor Temporão também. Primeiro, é muito arriscado nós pensarmos que a distribuição ou de renda ou de serviços ou a inclusão social vai passar por mais cesarianas para as mulheres pobres ou mais ultrassonografias. Eu gostaria de deixar claro aqui que, como mulher negra, e agora por classe social um pouco melhor, graças ao estudo, nós queremos enfermeiras obstetrizes nos atendendo. O bom e velho estetoscópio de Pinar funciona maravilhosamente bem. Queremos o parto ativo e natural. Queremos aleitar na primeira hora. Queremos alojamento conjunto. E queremos amamentar até o sexto mês, porque acreditamos que isso tudo são intervenções que previnem a depressão puerperal. Então, uma das coisas que nós queremos para todos é prática baseada em evidência e que traga não tecnologias duras e caras e inoperantes e desnecessárias, mas um serviço de qualidade e pautado cientificamente para o bem-estar das pessoas.
Bem, próximo, dados de uma PNAD dizem que as mulheres recebem mais ultrassonografia do que exame ginecológico, né? Só pontuando o que você está dizendo. Armando Negri.
Com certeza.
Exato. Só concordando inteiramente.
Armando Negri, eu queria fazer uma ponte dos temas da primeira para o segundo painel, resgatando algo que é importante, que é a memória de alguns processos recentes que eu acho que contribuem para o processo da Conferência Mundial. Foi a realização de uma Conferência Mundial em dezembro passado em Brasília sobre o desenvolvimento dos sistemas universais de seguridade social. No processo daquela conferência, já foram adotadas algumas medidas que, inclusive, hoje foram reivindicadas aqui como ações necessárias, dentre as quais nós organizarmos, no âmbito aqui do cenário nacional, uma Conferência Nacional de Seguridade Social, e, inclusive, avançar para um Conselho Nacional de Seguridade Social capaz de integrar uma visão ligada ao desenvolvimento social de uma maneira muito mais, eu diria, compreensiva, né? Tomando como base, isso foi a reivindicação da Conferência Mundial do ano passado, tomando como base uma interpretação sistêmica do marco dos direitos humanos, o que nos permitiria, então, discutir já não apenas uma intersetorialidade, mas uma transsetorialidade centrada num objeto que possa ser um objeto comum, que eu acho que esse é um tema fundamental do debate da determinação. Qual é o nosso objeto comum? É muito difícil para nós, como setor saúde, querer vender um objeto comum que seja saúde. A saúde, eu acho que nós temos um problema ao torná-lo um debate na sociedade, porque ela é interpretada nesse viés já da atenção à doença e tal, e dificulta um debate político mais potente. Por isso, a gente tem trabalhado muito com a ideia de qualidade de vida, do bem viver, como algo que pudesse representar um objeto de convergência e representasse essa síntese do conjunto dos direitos humanos expressos, então, na seguridade civil e política, seguridade social e seguridade econômica, né? Acho que é muito importante situar, e aí fazendo referência diretamente a esse painel, o papel do setor saúde, então, dentro desse novo desenho, né? Um desenho que permita nós considerarmos que a tarefa fundamental do setor é conseguir representar o seu poder, né, de resposta às necessidades sociais no âmbito que dialogue com o conceito ampliado de desenvolvimento e que permita, eu diria, radicalizar uma representação das necessidades a partir, então, dessa materialidade dos direitos mesmo, né? Acho que no Brasil e, de forma geral, no mundo, hoje nós estamos numa inflexão conflitiva do ponto de vista ideológico que nos permite e exige que nós coloquemos sobre a agenda a lógica do desenvolvimento social como algo que submeta o próprio crescimento econômico. Ou seja, o crescimento econômico tem que estar canalizado para desenvolver o conjunto das respostas a essas necessidades. E, nesse sentido, eu acho que uma espécie de resgate, né, resgate fundamental da ideia da promoção da saúde, colocando a promoção já não como um conjunto de ações ou programas, mas a promoção como política pública de caráter estratégico que nos permita fazer a ponte entre o individual e o coletivo e que fale de uma autonomia preservada dos indivíduos dentro de uma experiência social coletiva pautada pela justiça social. Eu acho que isso nos dá uma potência diferente e nos ressignifica como setor dentro dessa ideia muito mais ampla. Eu digo isso e concluo nesse aspecto para nós não nos trairmos, né? Quer dizer, nós temos uma tendência corporativa, digamos assim, no campo da saúde, de querer resumir a complexidade do social e econômico ao campo da saúde. E a saúde é um elemento fundamental desse campo, mas ela não é capaz de produzir uma síntese total. Por isso, um deslocamento para um objeto mais abrangente facilitaria o debate da determinação e nos daria mais potência política para esse debate. Muito obrigado.
Boa tarde, Achijá. Eu sou Santinha, apelido, mas eu respeito. Então, e sou do Ministério, sou não sei o que e tal. Então, essa mesa foi muito bonita, muito bonita. Ouvir essas duas figuras é uma coisa gostosa. Agora, vi dos indicadores do Fachin, foi correndo, era bom se a gente pudesse até, com calma, ouvir e falar de cada um. Porque você colocou questões que são determinantes sociais, é gritante. Eu não sei até que ponto está sendo colocado, ou foi colocado, ou deveria ser colocado um determinante, a discriminação como um indicador. Entende? É um dado fundamental, neguinho. Entende? Que eu acho que esta discriminação que desvaloriza esta mulher que tu vinha apontando é um dado muito sério. Quando eu coloco, por exemplo, a homofobia, quando eu coloco o racismo, certo? Nós temos que colocar isso às claras para mostrar. Da mesma forma que eu coloco o indicador da diminuição da cesárea, eu tenho que colocar o indicador, houve diminuição do racismo, da discriminação à mulher nesta sociedade em função, certo, de fazer um trabalho. Aí o papel da saúde é fundamental neste processo da equidade. Eu só coloco, por exemplo, eu não sei se está no teu indicador, correndo, porque eu quero ver esse negócio, eu quero que tu me dê isso aí. Se quando eu trabalho essa questão desse parto, eu não trabalho a questão do antiparto. Como é que eu trabalho essa questão daquela mulher que chegou ali violentada, que não pode ter aquele filho ou não quer ter aquele filho? O que é feito? Nós temos uma lei há 60 anos, ela não é cumprida. Nós temos 5.600 municípios. Só existe esse atendimento em 63 municípios do país. Entende? Hoje, por exemplo, quando está vendo, quando o ministro colocou, Santinha, lembra isso aí? É porque hoje está tendo um momento sério aqui, certo? Hoje faz 5 anos de criação da Lei Maria da Penha. E a presidente da República resolveu fazer no Rio de Janeiro o registro desses 5 anos, porque é o local que tem mais violência contra a mulher no país. Eu queria que a gente saísse daqui até fosse todo mundo para Lapa, ali naquele... Como é o nome? Entrando a...
Fundição Progresso.
Que vai, sei lá, certo? A presidente vem até aqui, a ministra dos Direitos da Mulher e outras figuras, mostrar isso aí. Isso aí é um indicador muito sério, entende? Ou eu mexo com isso de forma séria, eu coloco, a violência é um indicador sério, mas dentro da questão saúde. Ser violentada é não ter saúde. Entende? Então, eu tenho que colocar isso aí e olhar a olhos nus. Eu não posso ter 1.300.000 abortos por ano no país. E toda a área de saúde fechar os olhos. Ou eu meto a mão nessa questão, Neguinho, ou então eu estou completamente enlouquecida. É um determinante claríssimo de que não tem saúde. Obrigado.
Bom dia. Não sei se é bom dia ou boa tarde. Para nós é bom dia, né? Meu nome é Paulo Legon, sou do Ministério da Educação. Eu quero cumprimentar a todos os palestrantes. Eu acho que eles hoje deram uma grande contribuição, inclusive para que, a gente possa participar melhor. E, inclusive, as intervenções aqui de nós aqui também têm sido muito positivas, pelo menos para mim. Eu acho assim que nós vivemos hoje um momento onde o conhecimento ele é um rio caudaloso. O Galeano disse assim, quando nós pensávamos que tínhamos todas as respostas, mudaram as perguntas. E, então, nesse contexto, eu gostaria de ouvi-los também, mas há uma questão que eu acho que é importante. Nós estamos disputando uma proposta. E eu acho que nem todos os países vão concordar com a nossa proposta. Então, nós tínhamos que também nos preparar, nós estarmos preparados para que os altos capa possam fazer essas articulações. E nós, eu digo assim, somos mais lambari, vamos fazer as nossas articulações também, para que a gente possa fazer com que essas propostas sejam vencedoras. Eu acho que como estratégia, eu queria uma sugestão, vai ter a Carta do Rio, então nós vamos disputar. A presidenta vai fazer um pronunciamento, eu acho que o Temporão pode nos ajudar muito nisso, nessa compreensão dessa questão. Então, a presidenta deveria incluir as questões que nós estamos debatendo, porque isso vai ter muita força na abertura da Conferência Mundial. Entende? Eu acho que essa é uma questão que eu gostaria de ouvir, a palavra de vocês. E eu acho que esses ministérios, todos citados, têm uma grande importância. Ministério da Saúde, MDS, todos aqui que falaram, independente. Mas eu gostaria de fazer uma questão diante do que eu estou dizendo, da importância que tem, por exemplo, a educação. Professor Augusto, você deu um show também nas questões que colocou. E tu disseste uma frase, que quanto maior a escolaridade da mãe, mais saúde tem os filhos. Então, eu acho, quase todos falaram na educação, mas eu acho que a educação é uma prioridade para uma nação, para tudo, especialmente para a saúde. Gostaria que fosse incluída nessa questão. Tem um violeiro em Brasília que disse assim, ó, nem eu concordo plenamente. Ele disse que os casamentos são iguais aos submarinos. Eles até flutuam, mas foram feitos para afundar. Eu acho. Eu vou plagiar para o que eu acredito mais. Ele disse que, eu digo o seguinte, que as políticas sociais são iguais aos submarinos. Elas sem a fazenda e sem a educação, elas flutuam, mas vão acabar afundando. Muito obrigado.
Obrigado. Nós temos mais 5 pessoas inscritas. Para que a gente tenha tempo de ouvir todos, eu vou pedir que a gente procure concentrar bem as intervenções para ouvir ainda o Temporão e o Fachini. Por favor.
Bom dia. Sou Jurema Werneck. Eu vou tentar ser bastante concentrada, né, na minha intervenção. Na verdade, vou falar alguma coisa que já foi falado, só vou falar do meu jeito, porque eu ainda acho que é importante destacar, porque esse tema é o tema da equidade. A gente está perguntando qual é o desafio do setor saúde, mas a primeira questão que já foi dita, a gente precisa recuperar, é que o setor saúde é uma arena de disputas, para dentro e para fora. Isso tem tudo a ver com a equidade. Por que tem a ver com a equidade? Porque o setor saúde está sob o controle de um grupo. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim, né? Mas tem uma disputa dentro do setor saúde, ele está sob controle de grupos, e esses grupos não respondem suficientemente à pergunta de o que é equidade. Eu acho que isso tem a ver com a qualidade do que a gente é capaz de fazer. Eu dou um exemplo básico, um exemplo rasteiro, esse próprio seminário. Né? Esse próprio seminário é um seminário importantíssimo, central, no entanto, está sob controle de um grupo. Por que eu digo que está sob controle de um grupo? Porque a mesa é feita de homens brancos e tem uma valorosa mulher para representar todo o resto. Então, Esse setor saúde não está qualificado da forma que se organiza nesse exato instante para responder ao desafio da equidade. O que precisa ser feito? Precisa mudar tudo, né? Lá no Conselho Nacional de Saúde, no debate lá sobre a eleição, eu falava para o ministro da Saúde, que era candidato, dizendo que a gente precisava fazer o novo de novo. E como é que se faz o novo de novo? Mudando tudo, mudando tudo. Eu represento no Conselho Nacional de Saúde o Movimento Negro. O Movimento Negro tinha muito a dizer sobre a equidade, sobre a qualidade da equidade que o setor saúde é capaz de dizer, de fazer. E não foi perguntado. A gente já produziu conteúdos e tem produzido um debate do CNS e fora dele, muito antes dele, já faz muito tempo. A gente está no dia do Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz nos lembra a revolta da vacina. Muito foi a população negra reagindo àquele autoritarismo pelo qual o setor saúde entrava por dentro das suas casas. E é de equidade que a gente está falando. Então, por que eu estou falando nessa minha intervenção breve? Para lembrar que a gente não fez o dever de casa. E para lembrar também que a gente só vai fazer o dever de casa se a gente mudar tudo, ainda que esse tudo inclua, inclusive, todo mundo que está aqui, porque podem ser companheiros, porque serão companheiros, mas só serão companheiros se aceitarem o desconforto, se estarem usurpando a equidade de todos nós.
Muito bem. Obrigado.
Bom dia. Meu nome é Maria do Carmo Leal, sou aqui da Escola de Saúde Pública da Fiocruz. Eu queria, nessa conversa, que eu acho que a ideia do seminário preparatório é levantar um pouco pontos, né, para a discussão no seminário, eu queria lembrar de um aspecto que eu acho que não, talvez não esteja devidamente valorizado, que é a questão da nossa fragilidade em comunicar e informar sobre saúde à população. Acho que a gente tem deixado isso para a mídia fazer. A gente tem sido muito frágil em relação a esse ponto, e eu acho que esse é um determinante importante, o conhecimento que as pessoas tenham de quais são os benefícios que um ou outro aspecto da vida delas, decisões aqui e acolá que se tomem, vai ter sobre a sua saúde. E a gente tem, já se falou muito aqui sobre, por exemplo, a questão da cesárea, que é um caso extremo, que nós deixamos a mídia e o que vem acontecendo no país chegar a colocar no imaginário social da nossa população que a cesárea é a melhor forma de se fazer um parto. Então, acho que a gente tem sido fraco em fazer isso. E isso, sim, do meu ponto de vista, constrói democracia, constrói cidadania e... Não são serviços de saúde que melhoram a saúde da população, mas sim a busca e a decisão primeiro e depois a busca do cidadão, a decisão pela promoção, pela prevenção e a busca do cidadão pelo serviço de saúde precocemente. E eu acho que a gente tem perdido essa batalha. Esse é um ponto que deveria estar considerado, porque esse é um ponto que contribui, o setor saúde contribui nos determinantes sociais da saúde.
Nós vamos ter que, infelizmente, só ouvir uma pessoa a mais. Nós vamos manter os inscritos aqui já automaticamente para o painel da tarde, porque, como nós estamos com atraso, nós temos que concluir estritamente a 1h15. Então, os que nós captamos a inscrição, mas que não vão poder falar agora, já estão automaticamente inscritos para o primeiro painel da tarde, onde vão poder se manifestar na medida em que o tema segue, né, em debate. Por favor.
Bom dia à mesa. Companheiro Fachini, ex-ministro Zé Gomes Teporão. Meu nome é Edmundo Omori, Chavan, de Estado de Mato Grosso, mas, porém, represento no movimento indígena da Amazônia Brasileira, da COIAB, sou conselheiro nacional titular do usuário. É com muito prazer, honra, que estou no meio, principalmente no berço dessa fundação, Oswaldo Cruz, porém, aonde que, através dessa fundação, faz estudo, epidemiologia, tudo isso, que a gente acompanha através da mídia, mas, porém, eu estou muito honrado gratificado diante a pauta de manhã e hoje também. Até então, não trago aqui para a pergunta. Próprio a vossa pessoa na época, são sabedores da situação da questão indígena, a saúde. Mas, porém, o que está me espertando melhor e mais, quem sabe, para o futuro, que o país se constrói com futuro melhor, decente, política de maneira na inclusão social, principalmente aos povos vulneráveis, em relação indígena desse país, os colonos ribeirinhos, os companheiros que estão aqui, denominado como que sou índio também, somos negros, e ao mesmo tempo, em relação a esse seminário que está tendo agora, é uma forma, principalmente para o nosso país, como o Brasil. Quero deixar aqui, de maneira, a visão ótica da atenção básica mesmo da aldeia, que a gente acompanha. Entendeu? Então, apenas para me referir sobre setor saúde, principalmente na promoção da equidade. Mora da história da saúde seria ter que ter alimentação adequada. A alimentação adequada não traz de forma, for apresentado de manhã, não estou aqui para criticar, é uma forma, principalmente, aos nossos governantes, sensibilizar de forma, nortear, levar de maneira coerente a sua política. A alimentação adequada seria ter uma terra para que a gente combater, principalmente, essa desigualdade. Porém, educação e qualidade. A maior de tudo isso, até hoje a gente leva essa situação nossa, saneamento. Saneamento, qualidade, saneamento decente, de forma os povos vulneráveis, como que estou aqui, indígena da aldeia, precisamos consumir água potável, água saudável. Então, isso é uma forma que o seminário está discutindo aqui, é uma forma para dar atenção para outros países. Imagina saneamento, aonde que a gente encontra de maneira a céu aberto, esgoto sanitário. Então, isso, seu Brasil para o futuro, país rico, sem pobreza, para combater de forma, para atendimento em todo aspecto que estou referindo. A saúde não é só medicação. A saúde não é só encher as prateleiras. A saúde é uma forma de socializar cultura, costume, interação, aonde que o Fachini não deu tempo a apresentar. No quadro dele fala, é relação costume e a cultura. É muito importante. A diversidade específica de ideologia, mas una uma só a causa. Sem cultura, seres humanos não vivem. Sem costume, apesar de toda essa situação que a gente acompanha no Sistema Único de Saúde, imagina o indígena ficar na fila, estamos agora inseridos no Sistema Único de Saúde. Como que tem, não tem cultura, os profissionais que estão no pronto-socorro, exemplo, que não sabe a cultura do negro, do índio, dos colonos, do ribeirinho, como que vive? Como que vai ter isso daí? Então, isso, futuramente, espero que Oswaldo Cruz, de maneira, trabalha com a pedagogia de forma sua grade curricular e de forma capacitar os profissionais a aperfeiçoar mais. Não é só a questão indígena, em todo aspecto que a gente acompanha de maneira. É assim que o país, na sua política decente e sólida, para o futuro construir seu país de maneira igual, sinceramente, na inclusão de maneira aqueles povos vulneráveis, igual que estou aqui. Agradeço essa tema, agradeço esse seminário, quem sabe futuramente outro país que eu vou vir aqui na Conferência Mundial assista de maneira essa política, essa luta, para igualar dentro do seu país. Então, isso, para a mesa, agradeço de maneira que estou aqui, independentemente, essa aí é a visão, liderança indígena, índio da aldeia, que estou trazendo isso daí. Parabéns a todos.
Bom, muito obrigado. Nós tivemos, eu peço desculpa aos que não vão poder falar agora, vão ficar para o próximo, mas por conta dessa questão do horário, mas eu creio que tivemos uma diversidade muito grande de intervenções que trouxeram outras dimensões, né, além da dimensão social mais estrito senso que nós lidamos, das diversas injustiças produzidas na sociedade, em que o setor saúde pode ter um papel importante, do indígena, da questão de gênero, da população negra, etc. Né, além das várias outras intervenções aqui colocadas, do tema da educação, da cultura, as várias contribuições que nós podemos discutir aí nesse papel. Bom, com isso nós queremos então passar a palavra para um comentário final, aquela famosa, o fecho com chave de ouro, né, do Temporão e do Fachini, que em poucos minutos vão conseguir sintetizar, logicamente, eu acho que uma reflexão importante para nos acompanhar aí durante esse período até a conferência. Professor Fachini, por favor.
Ah, é totalmente fácil, não tem nenhuma dificuldade. Imagina. Não, gente, olha só, eu, evidente que não tenho nada a acrescentar aqui a tantas coisas importantes que foram feitas, né? Eu quero, de fato, agradecer muito a oportunidade de estar aprendendo aqui nesse debate, né? Eu fico pensando, enquanto, né, pessoa que fica desafiada com tudo que foi colocado aqui, que, de fato, nós temos temáticas, né, dessa mesa e de todo esse seminário, que tem uma complexidade enorme, né? O Temporão chamou a atenção disso, ou seja, nós não estamos falando de coisas que são fáceis de resolver. Se fossem fáceis, já teríamos resolvido. Eu tenho certeza que todos estamos, né, determinados a isso há muito tempo, né? Então, essa é a dificuldade. Agora, o que eu percebo é o seguinte: se o nosso distanciamento for muito grande, ou se a nossa aproximação também for muito grande, evidentemente que eu vou perder o foco desse objeto. Então, uma questão fundamental é entender quais são os elementos no debate da política, e aí, evidentemente que nesse contexto dos determinantes, que nos possibilitam a ação mais efetiva. Porque, de fato, precisamos de resultados. Evidentemente que precisamos de conceitos e de estabelecer fundamentos, mas, independente, precisamos que haja êxito nesse esforço que seja empreendido. Então, eu teria, né, a temeridade de dizer o seguinte: se três questões das nossas macro-políticas fossem bem coordenadas, entre elas a educação, né, o Paulo Egon falou aqui, fez todo um destaque sobre isso, a questão do aumento da renda, da capacidade, das condições de vida, ou seja, de fato, de diminuir a iniquidade social em relação ao acesso à renda e à saúde, fossem adequadamente concatenadas, em relação às questões mais importantes ditas aqui, da discriminação racial, étnica, de gênero, de toda a sorte, tá entendendo? Nós, de fato, poderíamos ter inflexões importantes nisso. Então, eu penso que, por exemplo, né, políticas de extensão de cobertura em relação à melhoria do padrão de renda da população, a ampliação do acesso à educação de qualidade e à saúde, elas podem, de fato, ter benefícios muito importantes. Quem elas poderiam beneficiar? No caso do exemplo que eu trouxe aqui, quem são as gestantes, as mulheres, enfim, as gestantes mais jovens? Então, há uma proporção muito maior entre as mais jovens de mulheres negras, de mulheres de outras raças que não brancas, de mulheres mais pobres, de mulheres sem companheiro. Olha o que é esse contexto. Agora, elas não têm menor escolaridade hoje, nesse contexto, em relação ao que tinham anteriormente. Então, aqui temos uma grande oportunidade de aproveitar essa vantagem relativa da educação e, junto com o aumento de rendimento para essas mulheres, de acesso ao Bolsa Família, melhorar a especificidade desse programa, poder ter impactos que sejam, de fato, mais importantes. Eu acho que para isso, claro, precisamos melhorar, calibrar melhor as nossas intervenções em termos da política, do acesso, portanto, dos mais vulneráveis e discriminados aos benefícios da política, mas também do ponto de vista da nossa capacidade de comunicação. Acho que sim, temos que saber comunicar essa temática, né? Temos que entender que essa complexidade, às vezes, ela está dentro do próprio domicílio. O Guilherme chamou atenção, né? Eu falei de insegurança alimentar aqui em relação à falta de nutrientes. Poderíamos ter acrescentado a questão do consumo de agrotóxicos, que é um absurdo. Somos o país que mais consome agrotóxicos no mundo. E poderíamos ter falado que no mesmo domicílio você encontra problema de sobrepeso e obesidade em alguns membros da família e déficit nutricional em outros. Então, isso é um processo que vai para além da nossa, né, simplória capacidade de simplesmente enfrentar isso, né, sem compreender todos esses aspectos. Também acho que temos condições de estabelecer padrões de qualidade de maneira mais ampliada ainda para aquelas ações do sistema de saúde. Né? Então, mencionamos aqui, por exemplo, o Temporão falou das tecnologias, né, relacionais, por exemplo, da sua importância na promoção da saúde e da questão do fetiche da tecnologia armada. Né? É mais frequente o número de ultrassonografias entre as gestantes que de exame ginecológico. Isso é um absurdo. Se você tem o profissional ali, como é que não se dá a capacidade de fortalecer esse vínculo, propiciando exame ginecológico, exame de mama, colocar a criança para mamar depois do nascimento nos grupos de atendimento? E eu faço muita. Nós temos um êxito impressionante em relação à testagem para HIV, e somos pior em VDRL, para todo o conjunto, ultrassonografia, já falei, todos um outro conjunto. Então, tem questões aí que precisamos, de fato, enfrentar. Eu concordo que, para esses padrões, nós deveríamos ter garantido para todos os partos do Brasil uma obstetriz, evidentemente deveríamos ter, entendendo? Isso é fator de melhoria da qualidade, uma enfermeira, um pediatra necessariamente, e o obstetra, se necessário. Isso seria padrão de qualidade para todos os nascimentos. E isso o Sistema Único de Saúde poderia dar de exemplo, inclusive para planos privados de saúde e outras formulações. Então, eu não tenho dúvida que violência é indicador de saúde, qualidade de vida, condições de vida também, e acho que a educação, de fato, tem um enorme potencial para a promoção de equidade. Né? Eu acho que a palavra que a presidenta poderia dar sobre essa temática seria muito bem, na minha modesta opção, falar dessa interação entre educação, Bolsa Família e melhorias no setor saúde. Independente de precisar apresentar resultados já ou não, mas precisamos botar dinheiro no setor saúde. Muito obrigado.
Obrigado, professor Facchini.
As intervenções foram bem importantes, interessantes. Começando pelo Guilherme, essa questão dos agrotóxicos foi, durante o período que eu tive no Ministério, uma questão de tensão permanente. A Anvisa vem fazendo um trabalho importante de monitoramento da presença de agrotóxicos nos alimentos, mas a questão é como você usa politicamente essa informação para mudar regulação, legislação. Eu acho que é uma discussão importante. Agora, chamar a atenção que hoje no Globo tem um artigo de um jornalista americano, publicou nos Estados Unidos um artigo, então nós estamos lendo o que ele está propondo para os Estados Unidos, propondo que haja uma mudança na política tributária de taxação dos alimentos nos Estados Unidos para evitar o caos que se avizinha, e nós estamos caminhando para lá, porque metade da população brasileira já está com sobrepeso e 15% obesa. Epidemia, diabetes 2, hipertensão arterial e tudo que decorre daí, que é, a proposta dele é taxar fortemente refrigerante, alimentos semiprontos, que tem gordura, que tem sal, que tem açúcar e tal, e essa arrecadação diferenciada funcionar como subsídio para barateamento dos alimentos com valor nutricional adequado, etc., para a população. Nós sequer aqui conseguimos resolver a questão da publicidade de alimentos infantis dirigida às crianças pela mídia. Então, essa é uma agenda que me parece importante também. A companheira colocou uma agenda ali das mulheres fundamental, junto com o Santinha, muito bem colocada. Na agenda que ela colocou, eu quero chamar a atenção o seguinte: o último dado do Brasil é que só 50% dos bebês tem aleitamento exclusivo, não sei, até o quarto mês, não é nem até o sexto, como ela propõe, só 40%. Isso já foi um gigantesco esforço, mas ainda estamos longe disso. Se a gente somar isso com a questão da epidemia de cesárea, e aí só um comentário, eu estava outro dia num evento, sentado do lado de um medalhão da obstetrícia brasileira, e alguém colocou esse dado e ele falou para mim, esqueça, isso não vai mudar, só vai piorar. Nós não vamos abrir mão, esse é um processo inexorável, que vai levar os partos todos para a tecnologia. Então, essa é uma questão complicada, né?
É complicadíssimo.
Complicadíssimo isso aí, exatamente. Viu? É. Santinha colocou muito bem a questão da discriminação, da violência, das instituições que excluem, né? O companheiro ali fez uma crítica em relação à questão de gênero, mas há esperança no horizonte, porque a Cláudia Travasso estará aqui na mesa à tarde, e a Viviane também vai coordenar uma mesa, que não resolve totalmente a questão de equidade de gênero, mas resolve um pouquinho. Mas aí os organizadores depois conversam com você. A questão da educação, eu gostei muito da tua... Eu acho que o discurso da presidenta Dilma nesse evento vai ser absolutamente fundamental, e saber construir adequadamente o que ela vai estar colocando de agenda política me parece muito importante, né? A Duca tocou num ponto central, que eu acabei me esquecendo na minha... Com certeza eu teria falado disso, né? Eu acho que comunicação e informação terão que estar no mesmo nível de prioridade de qualquer outra intervenção estratégica do setor saúde, porque é aí que se constrói a hegemonia, é aí que se constrói a consciência política, e nós estamos perdendo de 10 a 0 nesse campo, né? A questão do Edmundo chamou atenção para a questão do respeito à diversidade cultural e da incorporação no SUS dessa questão, me parece um fator muito importante. O seminário que nós fizemos com os 12 países da América do Sul, na implantação do ISAGS, os companheiros da Bolívia e de outros países trouxeram essa questão de maneira muito forte, isso é uma questão que está sendo muito discutida na estruturação do SUS deles lá, né? E também chamar a atenção que faltou uma coisa aqui. Quando a gente projeta a estrutura demográfica brasileira dos próximos 30, 40 anos, nós vamos ver que na faixa etária acima de 65 anos, nós vamos ter duas vezes mais mulheres do que homens, porque os homens estão morrendo lenta e inexoravelmente. Então, a questão de gênero aí se inverte, nós precisamos fortalecer as políticas de atenção à saúde do homem. Muito obrigado.
Bom, agradecendo a Luiz Temporão, agradecendo ao Fachini pelas contribuições. Queria só lembrar a todos, nós vamos fazer uma pausa, né? Mas antes da pausa, agradecer as contribuições de todos. Nós vamos ter além da conferência, né? O ministro Padilha fez referência aqui, essa reunião das Nações Unidas, onde tem um debate intenso, a preparação brasileira também para esse encontro, tanto de colocar a questão da integração, né? Por exemplo, sem garantir as duas aulas de educação física das crianças, alimentação adequada, regulação da propaganda, nós não vamos deter a epidemia de obesidade infantil, como também de estabelecer resultados sanitários que impactem, né? Quer dizer, pensando em 10 anos, eu acho que o Sistema Único de Saúde pode e deve colocar resultados sanitários mais ousados que mobilizem a sociedade e chamem atenção para esse problema. Então, eu gostaria de passar a palavra aqui, a organização vai dar algum aviso sobre o horário de recomeçar. Agradecer a todos pela excelente participação da plateia e dos dois expositores. Muito obrigado. Aplausos.